gostaria de cumprimentar todos os presentes, de agradecer inicialmente o convite da Cristiane e dos colegas da FAO, do Grupo de Arquitetura e Subjetividade, com quem eu tenho tido a oportunidade de trabalhar ultimamente, com quem eu tenho tido também a oportunidade de aprender bastante sobre a relação entre antropologia e arquitetura. E o trabalho que eu vou apresentar para vocês se chama, então, Mercado, Etnicidade e Ambientes Urbanos. Na verdade, o que eu trago aqui é um pequeno relato etnográfico a partir do qual eu também me coloquei algumas questões, e tenho me colocado algumas questões com relação a essa discussão sobre as ambiências urbanas, e eu espero que a gente possa estar, a partir do material que eu trouxer, discutindo e pensando juntos essas respostas, né? O Saara é uma das mais tradicionais e dinâmicas áreas de comércio popular da cidade do Rio de Janeiro. Formada por 11 ruas e abrigando cerca de 1.200 lojas, recebe diariamente um grande número de pessoas provenientes das mais variadas regiões da cidade, atraídas pela diversidade dos produtos oferecidos e pelo baixo preço das mercadorias. Originalmente ocupada por imigrantes na virada do século XIX para o século XX, essa região se caracterizou pelo acolhimento de várias levas de estrangeiros que acabaram por fornecer-lhes uma feição e uma ambiência peculiar. Sírios, libaneses, gregos, armênios, além de judeus de diversas origens, portugueses, espanhóis e, mais recentemente, os asiáticos, todos voltados para as atividades do comércio. Situada na área central da cidade, sua denominação deriva da sigla correspondente à Associação Representativa dos Comerciantes Locais, a Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, Saara. Espacialmente, é constituída pelo quadrilátero empreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Buenos Aires, na direção norte-sul, e a Rua dos Andradas e a Praça da República, na direção leste-oeste. Seu conjunto? Seu conjunto arquitetônico é diferenciado em função da própria evolução urbana da área, predominando o casario eclético de 2 e 3 pavimentos, datando do final do século XIX e início do século XX, que lhe rendeu o pertencimento ao patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. A atividade predominante na região é o comércio varejista. A localização privilegiada dessa área garante uma intensidade de movimento e circulação inigualável na cidade, em função da proximidade com os diversos meios de transportes coletivos. O intenso fluxo de pedestres nas ruas do Saara está relacionado à localização de vários destes terminais em suas imediações. Suas ruas servem diariamente de ligação entre terminais de trem, metrô e vários terminais rodoviários, ou de ligação destes aos locais de trabalho. Essa região, onde circulam diariamente cerca de 60 mil consumidores em alta temporada, costuma também receber designers de moda, carnavalescos e moradores de áreas mais nobres da cidade, atraídos pela singularidade de seus produtos e preços atrativos. Outro aspecto constitutivo da singularidade do Saara enquanto área comercial é a grande presença de empresas familiares. A sucessão de pai para filho é uma das características do regime de direção das firmas. Os atuais comerciantes da área são, em grande parte, integrantes da segunda e da terceira geração de descendentes dos primeiros imigrantes que ali se instalaram. À primeira vista, a presença de diferentes grupos étnicos parece constituir a principal característica da identidade cultural do Saara. A primeira leva de imigrantes, que marcaria definitivamente a área, começou a chegar ainda no final do século XIX. Ela correspondia a um movimento de diáspora constituída por sírios e libaneses, fundamentalmente, expulsos de seus países de origem pela expansão do Império Turco-Otomano. Eram, em sua maioria, cristãos ortodoxos ou maronitas e, em menor quantidade, muçulmanos. Como chegavam com passaportes da Turquia, passaram logo a ser identificados como os turcos. Particularmente na década de 1920, chegou ao Brasil um grande fluxo migratório constituído, sobretudo, por libaneses que se fixaram inicialmente na Rua da Alfândega e nas imediações da Praça da República. Em seguida, começaram a chegar os judeus de diversas origens, alguns provenientes do Oriente Médio, os sefaraditas, e outros da Europa Central e do Leste, os asquenazitas. Estes últimos, vindos geralmente da Polônia, da Rússia e da Romênia, também chegaram, em sua maioria, durante a década de 20. No entanto, esses dois grupos tinham pouca coisa em comum, além da religião. Seu fenótipo era diferente, falavam línguas diversas e seus costumes eram influenciados pelos países onde haviam vivido.
Eu acho que está muito rápido.
Rápido.
Só para o pessoal pegar.
O porto de desembarque desses imigrantes era o Cais Paru, localizado na atual Praça 15. No momento da chegada, a rede de relações familiares desempenhava papel fundamental. De modo geral, havia alguns parentes já estabelecidos que serviam de mediadores, acolhendo os recém-chegados e facilitando a adaptação às novas condições de vida, assim como no estabelecimento de relações de trabalho, seja através do desempenho de seus ofícios, especialmente os judeus, ou como mascates, cacheiros viajantes ou colporteur, levando todo tipo de mercadorias transportadas em malas ou caixotes para serem vendidas de porta em porta, e através dessas redes familiares, eles obtinham essas mercadorias que lhes eram oferecidas em confiança, uma espécie de trust, para aqueles que os acolhiam até que pudessem ser pagas. Por outro lado, esses mascates vendiam essas mesmas mercadorias negociando com seus fregueses a melhor forma de pagamento, ou aquela que fosse possível, introduzindo assim o sistema de vendas à prestação. Eram conhecidos como o judeu da prestação ou o turco da prestação, dando início a um florescente mercado de bens de consumo manufaturados e industrializados que passaram a ser adquiridos por uma clientela cada vez maior, mais exigente e diversificada. A proximidade com o porto contribuiu para dar a essa área central da cidade uma configuração particular. No século XIX, a Rua da Alfândega foi a rua através da qual a cidade se desenvolveu, sendo um de seus eixos principais na época. Ela e suas adjacências eram ocupadas, em sua maior parte, por comerciantes portugueses, e a região caracterizava-se pela presença de grandes firmas atacadistas e depósitos para estocagem de mercadorias, principalmente bebidas, gêneros alimentícios, tecidos e produtos de armarinho. Essas mercadorias eram distribuídas através de comerciantes ou cacheiros viajantes que abasteciam as capitais e as pequenas cidades do interior do país, capitalizando toda uma rede de relações econômicas e sociais entre as grandes cidades do litoral e o interior do país. Com o início do processo de industrialização no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, o comércio da Rua da Alfândega começou a mudar. As indústrias passaram a distribuir suas mercadorias diretamente aos lojistas. E iria...
Tem um problema de som.
Tá, tá?
Talvez seja...
O som está chegando na cabine.
Ah, é?
Rapaz,
depois canto.
Não, não, não. Fala com ele que não foi, não, não tá tendo, só com ele, só com ele. Não há problema, então. Só um problema único com o professor aqui, com o Jean-Paul? Não há problema, né? Tá tranquilo?
Não,
Você
precisa
dizer em francês.
Quem
não viu, é francês.
Não, ele tá falando com a moça tradutora.
Não, lá,
pra lá. Ai,
o som não tá chegando na cabine, moço.
Aqui.
Veja
a porta
de microfone.
É.
Tá cronometrando
aí? Não, tá tranquilo.
Tá bom?
Você tava tá rápido demais, então passou. Tá tranquilo.
Nada.
Tá faltando 10 minutos.
Não.
Não me ouve? Não me ouve.
Então aqui, aqui. E eu?
Você tá desligado.
Não tá?
Tá desligado.
Alô? Também não. Fala aí, só um instantinho, espera.
Atendei antes da uma de suas principais e mais eloquentes características.
A característica competitiva desse tipo de comércio passou a manifestar-se através da concentração de lojas de artigos semelhantes em determinados trechos de ruas ou ruas inteiras, da presença de filiais em diversos pontos da área e ainda pela diversificação das mercadorias em um mesmo estabelecimento. Mas, com o estabelecimento definitivo do comércio varejista na região, alguns estabelecimentos continuaram a trabalhar eventualmente com o sistema atacadista, praticando preços diferenciados para essa forma de venda. Entretanto, uma grande intervenção urbanística na área, o Plano Agache, trará uma série de mudanças e terá como consequência a própria criação da Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega. A construção, na década de 40, da Avenida Presidente Vargas, eixo monumental urbano, identificado como uma espécie de bete noir desse projeto de intervenção urbana, irá trazer inúmeras consequências para a cidade, afetando particularmente e superlativamente a continuidade do tecido urbano que caracterizava essa região. O plano de remodelação, extensão e embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, elaborado pelo arquiteto francês Alfredo Agache, seccionará e apagará dessa área cerca de 500 lojas e residências, diminuindo consideravelmente essa florescente praça de mercado e todo o sistema de relações não só econômicas, mas interétnicas entre sírios, libaneses, portugueses, espanhóis, armênios, entre outros. Mas essa intervenção não se limitará à construção da Avenida Presidente Vargas. Inúmeras vezes adiada, a construção de uma outra via, dessa vez a Avenida Diagonal, surge na ordem do dia no final dos anos 50, e a possibilidade de desaparecimento do mapa volta a ameaçar esse mercado a céu aberto. Os comerciantes decidiram então se organizar em uma associação que representasse oficialmente os interesses coletivos, visando garantir a sua permanência no local. A Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega foi criada em 1962, quando formou-se sua primeira diretoria e definiu-se os atuais limites da região. Atuante desde então, trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo a administração dos serviços locais, incluindo a limpeza, a coleta de lixo, transporte de mercadorias, propaganda e a segurança da área. A organização desses serviços configurou-se assim em estratégia de enfrentamento para responder de maneira eficaz às intenções desse urbanismo oficial, na medida em que demonstrou capacidade de mobilização política e social, reafirmando os interesses comuns aos comerciantes do lugar. Mas o que tudo isso teria a ver com a produção de uma ambiência tão particular a essa área de comércio? A partir dos temas então consagrados naquela arena pública, podemos compreender que o valor atribuído ao Saara pelos comerciantes que ali se estabeleceram está diretamente vinculado à possibilidade de permanência e reprodução de suas atividades econômicas desenvolvidas naquele espaço de mercado. Entretanto, o significado do lugar parece ultrapassar os limites das motivações estritamente econômicas. A história de vida de grande parte desses comerciantes constituíram, de certa forma, o próprio lugar. Tal fato contribuiu para conformar relações sociais particulares marcadas pela copresença entre comerciantes de origens étnicas distintas, provenientes de vários continentes, que tanto caracterizam a especificidade da rede de relações local. A interação entre os grupos étnicos em copresença, que compartilham esse espaço, tornou-se assim elemento fundamental na construção e reconstrução da ambiência que parece caracterizar o lugar. E quais seriam as características constitutivas dessa ambiência? Embora a conjugação do espaço de moradia e de trabalho fosse comum no centro da cidade, até as duas primeiras décadas do século XX, esta característica fundamental seria fundamental e permaneceu até a década de 50 na área do Saara. De modo geral, as lojas funcionavam na parte de baixo e as moradias na parte de cima dos sobrados. Algumas vezes, a loja era dividida ao meio por uma cortina e a moradia ficava na parte de trás. Algumas famílias de melhor condição financeira residiam em unidades unifamiliares, outras moravam em residências multifamiliares e outras ainda, menos abastadas, em cortiços e casas de cômodos. Mais tarde, os sobrados deixaram de ser utilizados também como moradia e passaram a ser usados como depósitos ou escritórios, embora ainda hoje possamos encontrar comerciantes que residem no local. A configuração espacial e de vizinhança do Saara confere-lhe características que são apropriadas de modo singular pelos comerciantes. Trata-se da utilização da rua como elemento fundamental do tipo de comércio praticado e das formas de sociabilidade locais. Como mencionamos anteriormente, o sistema construído da área caracteriza-se pela presença de prédios de 2 ou 3 pavimentos, sempre contíguos e de reduzida largura. Desse modo, as lojas localizam-se no nível da rua, que por sua vez são estreitas e de uso exclusivo de pedestres. Isso possibilita a articulação entre o interior dos estabelecimentos e o exterior, entre um espaço mais privado e um espaço público. Esse modo como é feito o apelo ao consumo confere ao Saara uma ambiência particular, tanto no aspecto visual, conformando uma espécie de cenografia urbana muito particular, quanto no sonoro, marcado pelos pregões. Apesar da proibição, alguns comerciantes costumam ficar na frente de suas lojas, apregoando as ofertas e convidando os potenciais consumidores a entrarem. Suas vozes se misturam aos anúncios e à programação da rádio local, transmitidas por um sistema de caixas de som espalhadas ao longo das ruas. Além disso, o fato de os comerciantes exporem as mercadorias na entrada das lojas, em balcões removíveis, dispostos na rua, oferecem aos potenciais consumidores a possibilidade de tocá-las e manuseá-las. Tal configuração acaba por possibilitar uma proximidade na relação de compra e venda, abrindo espaço para barganha e outras formas de negociação entre compradores e vendedores, expressando uma espécie de forma ritual de compra e venda distinta de outros centros comerciais, como shoppings ou supermercados. O preço, nesse caso, pode ser uma referência que enseja uma discussão e, portanto, uma relação social. A oferta de mercadorias variadas a preços relativamente baixos também singulariza o lugar, atraindo uma clientela extremamente diversificada. Quanto aos produtos comercializados, predominam os artigos de vestuário, tecidos, armarinho, além de lojas de joias, comércio desenvolvido este, majoritariamente por árabes e judeus. Também há muitas lojas de brinquedos e artigos de festas e fantasias, além de um comércio étnico com as lojas de especiarias, onde se pode comprar grãos a granel, temperos e condimentos exóticos e outras especialidades culinárias. Também é importante destacar as novas mercadorias, assim como os novos estilos de comerciar e as novas formas de sociabilidade que vão se juntar a essa ambiência com a chegada, no início dos anos 80, da última leva de imigrantes, os asiáticos, categoria geral a partir da qual os comerciantes locais passaram a identificar os chineses e coreanos. Enfim, o que apresentamos aqui... Enfim, o que apresentamos aqui é um primeiro relato etnográfico que permitiu identificar alguns elementos a partir dos quais essa área de mercado popular no centro da cidade do Rio de Janeiro se organiza social e espacialmente, apontando alguns fatores que contribuem para a produção da ambiência dessa área, dando-lhe um significado particular no compartilhamento coletivo do lugar. Procuramos, através dessa pequena etnografia, indicar como as ambiências urbanas exprimem as formas de sensibilidade compartilhada pelos atores sociais através da maneira como vivem juntos e da memória coletiva que constroem a partir dessa experiência. Obrigada.